3.3. Curiosidade, perguntas e respostas.
Experimente sempre se fazer algumas perguntas ou fazê-las a quem de direito, ou a buscar nos livros ou nos professores a resposta para cada uma delas.
Como isso funciona?
Por quê?
Qual a utilidade disso?
Qual é a efetiva aplicação desse material?
O que é mais importante aqui?
Qual é a importância disso para mim?
O que meu interlocutor está querendo? Seu professor, examinador, amigo, contendor, etc.
Vale a pena gastar tempo com isso?
O quanto eu preciso aprender desse assunto?
Quem disse isso?
Onde eu aplico isso?
Quando? Em que ocasião isso vai ser útil?
A curiosidade é a mãe de todo o aprendizado, das descobertas e das novidades. Fazer perguntas e procurar respostas é o que distingue a alma inventiva da mediana, o estudioso do aluno medíocre. Você não precisa fazer todas essas perguntas para seu professor, mas deve fazê-las para si mesmo e respondê-las. Albert Einstein disse que a coisa mais bonita que podemos experimentar é o misterioso. Cultive o desejo de ver, saber, informar-se, desvendar, alcançar, o interesse de aprender, conhecer, de descobrir assuntos novos, procurar coisas novas. Esse sentimento de pesquisador, de desbravador, de cientista é que abre as portas e comportas do seu cérebro. Quando você estiver em algum curso, não se aveste, intimide ou envergonhe de fazer perguntas aparentemente tolas, pois a única tolice é não querer aprender. Cursos são lugares feitos para se aprender, e a dúvida e o erro fazem parte desse processo. Só existe uma pergunta idiota, a pergunta que você não faz.
Concentração.
A atenção não é o primeiro momento cerebral. A pessoa não diz, eu vou ficar atento. O primeiro momento cerebral é a importância. A pessoa pensa, sente, eu dou importância e, como consequência, o cérebro ficará atento. Se isso não ocorrer, você estará subutilizando o seu potencial de estudo. O cérebro, principalmente o nosso cérebro emocional, que é o que cuida do aprendizado e da memorização, não trabalha à força nem por convencimento. Se você disser, não gosto, mas vou estudar, o seu cérebro não vai responder a isso. A programação tem que ser, eu vou estudar porque eu quero, eu posso, eu quero e eu vou aprender essa matéria. E mais! Você ainda deve dizer, eu quero aprender isso para o resto da vida, de forma que utilize a sua memória de longo prazo. Existem pessoas capazes de fazer o chamado multiprocessamento. Estudam, veem TV e conversam com a mulher ao mesmo tempo, e até com razoável sucesso. Isso, contudo, não é muito frequente. O ideal é a concentração, a atenção em uma tarefa de cada vez. Se uma pessoa consegue fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo, imagine o quanto não renderia se usasse todo esse potencial apenas para o estudo, na hora do estudo.
Noção de agregação cíclica e da teoria do quebra-cabeça.
No aprendizado e na memorização, duas noções são preciosas. A primeira é de que inexistem limites para a capacidade de aprendizado. É errado pensar que o cérebro irá encher, ficar lotado. Substitua essa ideia pela ideia de que saber não ocupa espaço. A memorização é tanto mais fácil quanto maior o número de informações disponíveis no cérebro, pois quanto mais informações, mais conexões de conhecimento poderão ser feitas. Quanto mais você estuda, mais fácil se torna a aprendizagem de novas coisas. E segundo, aprender se assemelha a montar um quebra-cabeça. O aprendizado, quando feito de forma organizada, pode ser comparado à montagem de um quebra-cabeça, onde cada nova peça juntada acelera em progressão geométrica o resultado pretendido. Se a primeira peça leva 2 minutos para ser encaixada, a próxima levará menos tempo e assim por diante. Se isso for compreendido, será mais fácil ultrapassar as fases da agregação de novos conhecimentos. Imagine a quantidade de conhecimento que você quer alcançar como se fosse um grande quebra-cabeça. Vamos às fases de montagem.
Primeira fase: olhar o todo.
Segunda fase: desagregação.
Terceira fase: primeiros encaixes.
Quarta fase: próximos encaixes.
Quinta fase: sucesso.